Quadrado de Ashita no Joy, volumes 17 a 20. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui com...
O Luke, quem tá com...
E o Judeu Ateu.
Exatamente, estamos aqui para finalizar essa jornada de Ashita no Joy, esse clássico do mundo dos mangás.
Que jornada?
Uma jornada aqui, 5 programas, esse é o 5º e último. Se você tá chegando aqui agora, você está perdido, mas é isso aí, vamos falar sobre Ashita no Joy.
Pode ser que não tá perdido, só quer saber a nossa opinião do final, já que todo mundo sabe qual é o final do mangá de qualquer jeito, né?
Todo mundo sabe, entre aspas, as pessoas do ponto final, mas não exatamente do que leva até o final.
Exatamente, não tem o contexto, né?
Eu sabia a última página, eu não sabia o contexto dela até ontem.
Bom, tem isso, sim. E teve gente nos comentários que vocês falaram, ainda bem que vocês não falaram, tipo, teve gente que comentou, né? Ainda bem que a gente não falou qual é a última página, porque a pessoa realmente não sabia nem nada.
Vai que a pessoa não sabe, né?
Foi intencional a gente não falar. Não foi que sem querer a gente não contou spoiler, pô. A gente ativamente não quis contar o spoiler.
Diga por você. Pra mim foi sem querer mesmo. Eu comentei da última página várias vezes durante os programas, porque eu achei que era conhecimento geral.
Eu acho que foi mais não intencional, no sentido que a gente gosta de fazer o programa sem comentar do futuro, até pra quando a gente já leu o mangá.
Também.
Verdade.
Do que evitar spoiler.
Pois bem, estamos no Havaí com o Joey, que está louco de vontade pra lutar com o José Mendonça, mas ele está numa partida com outro cara aqui, que não tem nada a ver com o José, mas ele está no mesmo lugar e a gente tinha parado ali, né? Ele tentando enfrentar o José só falando, vai só vazando, só. Vou ficar aqui. Não, falou. Aqui a gente tem um build-up que vai se pagar nesses mesmos 4 volumes sobre o Punch Drunk do Joey, né?
É a grande história desses 4 volumes, né?
A gente já tava vendo o Joe decaindo nessa caminho sem volta, e aqui, meu, já tá indo mais ainda, né?
Pois é, eu gosto bastante como, e é importante isso, como o mangá fez isso de forma bem gradual, essa apresentação do Punch Drunk. Foi surgindo primeiro sintomas mais pra trás, nem nesse volume, mais pra trás ainda foi surgindo. Já tinha desconfiança, mas ninguém tinha como ter certeza. Aí chega aqui, só vai aumentando essa desconfiança, mais pessoas vão percebendo. E é bem interessante como isso é bem construído, né? Não vem do nada, você vê esse sofrimento sendo gradual.
Sim, tanto que até quando a gente, já sem falar muito da última página, vamos deixar isso pra lá pra frente, falar, acontece a coisa X no final. Isso não parece tão surpreendente quando a gente olha esses sinais indo e até chegar lá, né?
Não, nem um pouco. Nem tanto pela quanto o mangá constrói o final, quanto nesse sentido de a gente ver essa preparação, quanto pela própria personalidade do Joey. Essa decisão que ele toma soa totalmente verossímil com o que a gente viu nos outros 19 volumes.
Eu vou falar que assim que começou a se falar mais sobre Punch Drunk, assim, que você vê que o conceito é introduzido mais extensivamente na história, e você vê que o Joey tem os sintomas, em nenhum momento você fica na dúvida, será que ele tem mesmo? É ficar claro que é assim que a história vai terminar, né? Pra mim, pelo menos.
É inevitável.
Não, acho que isso seja um problema. Acho...
Spoiler da vida aí, né? Não tem como.
Eu não tô reclamando que é previsível. O que eu queria falar é que, assim que começa a aparecer, eu começo a reparar. Já aqui nesse primeiro volume já me bate uma dor no coração, sabe? É muito doído ver, sei lá, ele e eu andando na praia e você vê que o andar dele tá todo torto.
Essa parte doeu. Eu lembro da primeira vez que eu vi isso, eu falei, puta, mano, olha aí essa merda. Quebrar o cara, mano. E o que eu gosto bastante é que a história toda do Joey é calcada no adversário dele daquele momento. Né? De adversário em adversário que a gente vai pulando na história do Joey. E sempre tem alguma relação temática com esses personagens. E o Mendonça, ele foi introduzido meio como, ele é o cara a ser derrotado. Mas eu gosto como o mangá, ele faz um trabalho de mostrar ele meio como um contraponto do Joey.
Sim.
No sentido de que ele é o cara que, eu não quero perder nada, sabe? Tipo, o Joey tá aqui pra lutar até sobrar só cinzas. Tipo, não, eu tenho uma família pra voltar, sabe? Eu
sim.
Não quero nem correr o risco, sabe? Eu não quero nem tomar soco. Eu quero ir embora o mais rápido possível.
Ele menciona isso também.
Exatamente.
Não, quando aparece... Isso eu não esperava mesmo. Quando aparece ele tudo felizão ali com a família dele, ele é um bom pai, ele cuida da saúde e tudo. Eu fui muito surpreendido por isso, porque antes ele era muito babacão. O mangá tava fazendo um bom papel de construir ele como esse vilão, sabe?
Uhum.
E disso pra apresentar ele como uma boa pessoa, que quer um futuro, que é isso aí, ele não quer perder nada. Criou um conflito pra mim ali, sabe? Eu não quero ele sendo massacrado pelo Joey nem nada, sabe? É mesmo que eu queira que o Joey ganhe, eu não quero que o Joey ganhe acabando com a vida desse cara, sabe?
Uhum, uhum.
É um trabalho bem fantástico de humanização de personagem, assim.
Sim,
é,
sim.
Acho, inclusive, muito bom que é primeira pessoa que a gente tem que não é totalmente maluca em relação ao negócio desse jeito. E acho muito válido ser justamente o último adversário do Joey. Esse último confronto que representa a maior distância ideológica. É uma pessoa
sim,
que
sim.
Leva aquilo como mais como um emprego mesmo, algo que ele quer ser saudável, não quer se perder naquela vida, ele quer ter um futuro. Ao contrário do Joey, que tá lá pra lutar da maneira mais autodestrutiva a todo momento.
Pois é. E ele é um contraponto que eu acho que até toma um pouco de coragem por parte do autor de colocar na história, sabe? Porque, sei lá, se esse cara também fosse um suicida total, sabe? Tudo
se
isso,
ele fosse igual o Carlos, né?
É, daria pra fechar o mangá terminando pensando, tipo, não tem jeito, sabe? Se você quer ser um bom boxeador, se você quer ser o campeão, você tem que se matar mesmo, sabe? Mas não, ele tá ali, ele é o campeão, ele é o cara foda, e ele tem a vida que o Joey não conseguiu ter, né? Não é impossível ter tudo, talvez, sabe?
Sim, não é exclusivo, né? Você não precisa se entregar 100% pro boxe e acabar com a sua vida, sabe? É a primeira vez que a gente vê isso, né? Que todo o resto, tipo, a vida toda girava em torno do boxe num sentido até meio problemático. Vou dar em volta do boxe.
O Judeu comentou, mas eu acho realmente fascinante como é uma coisa tão normal, mas que chama tanta atenção nesse mangá. Ele ir no médico ver como é que tá a condição dele, sabe?
É.
E fazer disso um hábito e se preparar. E é só isso mesmo. Ele só toma cuidado
médico,
da saúde dele.
Coisa que o Joey nunca faria.
O Joey foge de qualquer coisa do tipo.
Sim, e isso encaixa com a temática da história, porque ele ensina um pouco dos conceitos pra gente já aqui, pra gente começar a perceber mais detalhes, e introduz esse personagem que no final vai ser o cara que, ó, vou bater o cheque aqui, que o que é Punch Drunk e o que não é, né? A gente precisava de um personagem pra falar, não, com certeza ele tá. Eu sou especialista, sim. Eu tô dizendo que ele tá sim.
Sim.
É.
Pra não ficar naquela de, será que ele tá? Será que ele não tá? Né? Não, ele tava assim. Eu sou o médico especialista.
Os personagens até ficam na dúvida, mas a gente vê que tá muito na cara que ele já tá da demência pugilística já aí.
O que tudo isso que a gente falou até agora torna a luta com o Pinang a coisa mais... Foda-se o Pinang.
Quem é que liga pra esse cara? É.
Foda-se o Pinang, né?
O Joe também não liga pro Pinang. Ele tá lutando com o Pinang e com o Rosé na cabeça.
Pois é. Então é uma luta bem mal menos ali, né? Aquela luta na temática Joey, eu não estou olhando a luta que eu tô lutando agora. Eu tô olhando a próxima.
Concordo, achei que foi bem... tá ok, teve essa luta aí, vai.
É uma coisa que eu gosto, eu acho que no final ele fala que o Joey já sabia, tava ciente do como tava o corpo dele e tudo mais. Então ele já tava meio que preparado. E um pouco antes ele fala que um lutador pode até ganhar uma luta mesmo nesse estado se ele for muito pra cima, mas o que não pode é perder o time.
Uhum.
E aí o Joey faz isso, mas ele leva esse soco, ele perde e consegue levantar, e é o que faz o médico lá falar, porra, não, calma aí, esse cara não tá, não é possível.
Não.
Essa ideia que o Joey tá desafiando os próprios limites, que faz até a medicina duvidar dele.
Tá tão focado que não vai ter punch drunk que pare ele, né? E isso dribla aí a visão do médico. Então, cara, que médico maluco, o cara tava querendo fazer diagnóstico olhando footage de vídeo, como se tá muito. Não, e ele fala, isso não vai ser muito preciso, mas só quando ele vê o Joe lutando ao vivo, ele já começa a sacar.
Uhum.
É, Eu li esse mangá também muito pensativo, mais do que nunca lembrei. Bom, anos 70 isso também, né? Os caras morriam no ringue mesmo e ninguém dava uma foda, né?
Que, com frequência, inclusive. Inclusive nesse mangá.
Inclusive nesse mangá. Talvez eu poderia comentar isso depois até, mas se tem, mais uma vez, se tem mais uma grande mensagem que eu tiro desse mangá é, ai cara, acaba com o boxe, vai, não vale a pena. Tipo, mano, não é esporte que dá pra praticar de forma saudável, não. Esquece isso, não dá.
O esporte envolve você bater numa pessoa até ela cair desacordada no chão.
É.
Qualquer esporte que é assim já não é uma boa ideia.
E o mangá é tão visceral em mostrar, né, tipo, quão danificado fica a pessoa... Quanto é uma porrada que, caralho, a pessoa desmaia, fica desacordada, perde a visão, o cérebro dela fica com uma lesão, é assustador.
Essa lenda que na época que o mangá saía, tinha gente que achava meio demais, que era, nossa, é muito violento, não sei o quê.
Tanto que em algum momento da história o pessoal falou, então vamos cuidar melhor da galera, fazer umas regras diferentes aí. Melhorou um pouco em relação a isso, mas era que nem o MMA quando começou. O MMA era a puta puteira do caralho, era soco na cara, o cara caído no chão, usava uma bicuda na cabeça. Em algum momento que ele falou assim, acho que bicuda na cabeça talvez seja demais.
E, sei lá, também entra nessa equação pra mim o fato da doença, da demência pugilística ser tão... É tão horrível, sabe? É tão sofrido e lida com o cérebro que é algo tão inerente ao que faz uma pessoa ser ela mesma.
Algo que encaixa nisso aí, adicionando a esse ponto, é a presença do Carlos na história, que ele voltou, né, pro Japão, sabe-se lá como que ele foi parar lá.
Vai trazer um tempero, né, pra história.
Nossa, a cena do Joe tentando abotoar a camisa pra ele não conseguindo é demais.
Ai, caralho, essa cena. Puta.
Nossa.
Que pariu. Isso é mais pra frente, mas tipo, a gente poderia até comentar.
É, mas vamos chegar lá. Eu quero passar por essas partes menos interessantes. Okay. Que é, então tem a luta do José, que foda-se também a luta do José, a gente sabia que ele ia ganhar. Ele fez aquele show-off dele de segurar o ombro do cara.
Eu gosto dessa parte do segurar o ombro, que é meio que um twist que vem em partes. Você primeiro acha, nossa, esse cara é foda mesmo. Aí o Joey dá a explicação do que ele usava isso pra ter menos força no ombro e tava manipulando. E depois ele fala, eu precisava falar isso pra mim mesmo, porque senão eu não ia acreditar que eu tinha como. Eu precisava dar essa desculpa pra mim. Eu realmente gosto dessa sequência de eventos.
Mas eu gosto como o Joey, ele tá preocupado pela primeira vez. Ele já percebeu do corpo dele e ele percebeu que o José bate pesado. E ele fica preocupado de verdade com a luta. Chega a ter um pesadelo, né, dele apanhando do José.
Sim.
Mas eu gosto muito da cena do Joey encontrando o povo no aeroporto.
Nossa, sim.
Que a gente tá nessa parte de, puta, o Joey na merda, agora ele tá preocupado com o José, ele tá com esses sintomas. Aí ele chega, encontra a galera e aí, tipo, volta seu Joey. Aí você fala, porra, olha esse menino, cara. Ele devia tá aí, brincando, interagindo com a pessoa.
Boa, no meio disso, ele tá simplesmente segurando a criança lá e falando lá, por um momento o Joe esqueceu que é um boxeador. Ele só tá sendo o Joe. Acho muito bom. Nossa.
Essa é uma das minhas páginas favoritas do mangá inteiro. Sem dúvidas.
Leitura ganhou um espacinho bem maior no meu coração.
Sem dúvida. Ainda mais, a sequência foi muito boa, porque ele tava voltando lá, acordou de um pesadelo de uma luta que ele perde ali contra o José, e aí depois tem a entrevista com o jornalista, você vê que a fama tá começando a chegar muito em cima dele, e aí logo em seguida essa linda página dele segurando a menina que nunca cresce.
Ninguém cresce nas crianças.
Não passa tanto tempo assim.
O Nishi e a esposa dele, a Noriko, estão gigantes em comparação ao que era no começo. E as crianças têm o mesmo tamanho.
E o próprio Joe, inclusive.
O próprio Joe. O pessoal do reformatório que vai aparecer depois.
É especialmente doido, porque você vê que a gente acabou de ver a doença afetando ele e tudo mais. E aí você vê, porra, tinha um futuro pra ele, sabe?
Sim.
Tinha como. Dói demais ler essa página depois de saber o final. Não valeu a pena, eu penso. Mas aí é minha análise, né? Mas porra.
E aí ele entra nessa... A gente tá nessa fase que ele tá meio deprimido, tenta fugir de tudo, ele quer a luta, mas tipo, ele tá na dele. Você vê que ele tá numa situação... Ele não tá bem, o Joey, não tá bem.
Uhum.
Não tá
uhum.
bem. E aí temos a Yoko fazendo... Tipo, ela teve o arco dela em paralelo, que ela foi crescendo no mundo do boxe escondido. E aí, sim. tipo, ela, não, eu fiz um acordo aqui com o campeão, foda-se vocês aí, eu tenho um contrato agora aqui.
Ah, mas esse sempre foi o arco dela, né? Ela teve o arco de, tipo, ser uma boa, sei lá o nome da profissão dela, mas ela arranja as lutas e tudo mais junto com o Joey, né? E agora ela tá ali arranjando a luta com o campeão, assim que o Joey tá indo lutar contra o campeão.
Exato, e aí ela faz a proposta que, o Joey vai ter que lutar com alguém antes, que eu vou escolher.
É. Ok.
E aí, ela manda um monte de gente pro Pacífico. Pro meio da Ásia, sudoeste da Ásia, assim, meio... Nossa, o Joe tá faltando uma selvageria, né, pra ele, né? Vamos precisar...
Então...
E essa selvageria de volta?
Eu entendo a ideia por trás dela. Tipo, ela tá falando, ok, o Joe, ele tá muito agora nesse mundo dos playboys, ele precisa reacender a chama dele pelo esporte, ele tá ali meio deprimido, muita fama, ele precisa de alguém pra... despertar o que era o Joey, despertar o animal que era o Joey, pra aí sim ele conseguir enfrentar o José. Faz todo sentido. Mas precisava ser esse cara. Precisava ser o Harimau.
Ai, meu Deus.
Agora, parabéns, gente. Sejam bem-vindos ao mundo em que vocês sabem quem é Harimau. A gente avisou.
Perdeu-se um volume inteiro pra isso antes do clímax do mangá. É impressionante mesmo.
É que como o Estranho disse, acho muito boa... toda essa preparação pra coisa, essa manipulação da Yoko, que é algo que ela sempre faz, ela discutindo com todo mundo, ganhando o negócio só pra fazer isso pelo Joey, tipo, ganhando os direitos de luta daquelas emissoras, uhum. acho tudo isso muito bem feito, acho que tem uma preparação muito boa aí, pra ver isso.
Então, e aí quando eu tava relendo, apareceu esse cara meio animalesco, do avião, não sabe falar, mas sabe lutar. Eu falei assim, é ruim, mas não era tão ruim quanto eu lembro. Aí chega no estilo de luta dele, eu falo, não, é ruim demais. Vai se fuder, cara.
Começa a voar.
Que ideia idiota de fazer o cara pulando na corda e pula de um lado pro outro voando como um míssil. Da pirueta, dupla pirueta, mano.
Não, eu desisti de me importar. Antes disso, na verdade, mas eu fiquei especialmente puto nessa página, quase página dupla, que tem 9 quadros. Dele dando a pirueta e que o cara deve ter achado muito cool que ele desenhou isso.
Tá flutuando, né, na pirueta.
Eu achei bem merda.
Eu acho fascinante a explicação daquele golpe que ele dá tipo dois saltos mortais e dá pra dar pro soco ganhar impulsão. Eu acho fascinante. É que o momento o autor teve essa ideia, que ele vira um Sonic pra soco ganhar força.
Ele vira um banco, literalmente.
É, não tem nem...
É o Blanca, nem... é o Blanca. Esse personagem é o Blanca. É.
Não tem física que sustente esse movimento que ele fez, sabe?
Ele consegue dar duas voltas ao corpo dele no ar em um pulo, hein? E que não é tão alto.
É, então, na altura do chão.
É que sei lá também, tipo... Se fosse o problema... Porque esse mangá nunca foi...
Nunca foi realista, isso...
É. Mas é que o Harimau é o pulo do tubarão, em Ashton Joe, velho.
Tem isso também.
É um exagero de... Tipo, fazia que era um cara macaco, e se ele só pulasse na corda, eu ia odiar, ok. Mas, puta, o mortal, cara, ele me derruba.
Um botão,
ele me derruba, cara.
Assim, eu tô ok com a ideia do homem macaco selvagem, primitivo e tal, mas o exagero na luta dele voando, nossa, deixa ele macaco, mas sem fazer essa estripulia toda, não precisava disso tudo.
Eu tenho um argumento temático em defesa que não resolve nada, só que eu penso que eu acho que era o que o autor tava querendo fazer. Que tem toda essa noção de que os lutadores de boxe estão nesse ringue muito pra esse espetáculo, pra ver essas pessoas sofrendo, a plateia quer ver essas pessoas sofrendo, se brigando. Elas são quase consideradas como animais mesmo dentro daquele universo. E o mangá já meio que...
Eu acho que
tem essa ideia do autor aí. Eu consigo entender o ponto dele. Eu realmente acho que é isso que ele tava tentando fazer.
Dá uma forçadinha, né, pra ser isso aí, né?
Isso meio que bate com um pouquinho do lance de, os lutadores têm que respeitar regras e tal, e o Harimau não tem nenhum apreço por regras, né? Tanto que esse que é o gimmick do personagem, e é o que surpreende as pessoas, os narradores e tudo mais. E acaba meio que virando um contraponto pro Joe, que ele não é mais tão selvagem porque ele tá absorvendo regras, mas ele tem que aprender a unificar a selvageria dele com as regras. Olha, a ideia é boa, mas funciona meio que...
Uma coisa válida é que o Joey nunca quebra as regras no meio dessa luta.
Ele não quebra.
Isso é interessante.
Assim, eu vou falar que eu acho uma ideia boa pro volume 12, pro volume 10. Não pra dois volumes antes do final.
O timing tá horrível, né, pra encaixar esse cara.
Porque é a penúltima coisa que acontece no mangá.
Eu acho narrativamente anticlimático. Principalmente porque quase todos os lutadores, principalmente desde o Riviera lá, teve cada vez mais peso temático nas lutas, sabe? E depois teve o...
Sentiu uma cadência entre eles.
A mensagem... Pô, tinha o cara lá que quase morreu de fome na guerra, e antes o Rivera tinha todo o negócio ali também, tipo, da paixão, da luta. E aí, vim pra isso agora é muito bizarro pra mim.
Ainda mais sabendo que tipo, ele é só um degrau pro José. A gente sabe que o objetivo é o José.
Ele demora muito tempo. Acho que é um volume e meio baseado no
volume e meio.
Por isso é meio triste o tempo que se gasta em uma história que é ruim. O melhor que tem desse arco, e ainda assim é um pouco forçadinho, é todo o rolê do Joey treinando com o Yakuza.
Essa parte é legalzinha.
Isso é bem legal.
Essa parte é legal, mas o rolê do Joey, tipo, eu chamei o Yakuza aqui, que é o amigo meu, tipo, você nunca mais falou com esse cara.
É engraçado, o autor também quis muito. Acho que ele sabia que tava acabando o mangá logo. Ele fez muito esse greatest hits do mangá. Volta todo mundo. Nem que seja pra fazer um câmbio. Volta, ele consegue voltar todo mundo nessa história.
Eu acho que ele até que faz isso bem, sabe?
Não, essa parte do câmbio faz bem de todos os personagens.
Não, só tô comentando. Acho curioso como o autor decidiu e resolveu fazer essa celebração.
Esse foi o primeiro da celebração. E eu acho interessante o cara falando, Joey, você tá mais fraco. Sabe? Tipo, é a primeira vez que alguém fala que o Joey tá mais fraco, sabe? Eu achei boa essa ideia, essa reflexão. E aí o Joey já tá no momento que ele tá percebendo que o corpo dele realmente tá mais fraco, sabe?
Uhum.
Não é o mesmo cara. Então é bem pesado esse momento. Mas aí vem a luta bosta e foda-se essa luta.
Já falamos que tem tudo pra comentar desse cara, mas o mais interessante da luta, obviamente, é quando aparece o Rivera lá no final.
O Carlos no final aparecendo e, tipo, ninguém reconhece, é o Joey que reconhece. O Joey fala, não, ele é o Carlos, sabe? Tipo, eu sei quem é o Carlos. E tipo, não, é alguém parecido, como se tivessem muitos venezuelanos no Japão.
Mas, eu tô meio, como diabos o Carlos foi parar no Japão do jeito que ele tá, igual um mendigo? Eu, tipo, a gente chegou aqui, é melhor você aceitar sem questionar muito.
Ele gastou as últimas economias que ele tinha.
Pra mim até, eu não me incomodei tanto com isso, principalmente por causa do estado que ele tá. Porque eu vi ele...
Eu também consigo absorver, só que fica aquela coisinha cutucando, acho... Mas, ok, a gente aceita e pelo bem da história, porque até que funciona, vai.
Porque eu vi ele, eu pensei, como é que ele tá no Japão? E eu vi ele, porque ele é um mendigo, é assim que ele tá no Japão.
Para lá.
Só estando tão ruim assim mesmo, gastou o único dinheiro que tinha, foi pro Japão e virou um mendigo. Né?
Existe a chance de ele ter, pouco depois da luta, ido parar no Japão, tipo, gastou que ele tinha ido pro Japão, só que aí ele foi deteriorando. E agora pior. É possível. Mas, inclusive, vacilo do caralho do manager dele, né? Que era super brother do cara.
Nossa, é onde foi pra
né?
Deixa ele morando na rua mesmo, foda-se.
Deixou o cara na situação, nossa.
Nossa, é muito verdade isso. Eu até esqueci que tinha esse manager que era bem da hora e deu nisso agora.
No final das contas, o Danpei acaba sendo disparado, ao menos desse mangá que mais se importa.
Ou menos.
Olha, as outras pessoas estão cagam.
Assim, o coração tá no lugar certo, mas o cérebro nem tanto.
Não, definitivamente. Mas as outras pessoas começam a cagar pra pessoa depois que cara tá machucado ou não. Tem o cara que a Yoko usa, tipo, de escada pro Harimau, pra ele poder disputar com o Joey.
Sim.
E o manager daquele cara começou a cagar pra ele depois, que ele perdeu.
Coitado daquele cara também, né? Passou anos querendo arranjar alguém, e quando achou, foram lá e destruíram sonhos. Igual o Joey fez com todos os outros que lutou. A cena do... E aí a gente agora vai entrar de vez na espiral final de Oyabuki. E de fato, a cena da camisa, ela é pesada em dois níveis, né? Porque começa com o Carlos não conseguindo fechar a camisa. E você fala, caralho, mano. Olha o estado em que tá o Carlos. Aí o Joey vai, ele não consegue. Aí você, puta merda, mano.
É muito ruim.
Puta Nossa. Merda.
Dói esse negócio.
No anime é pior ainda, velho, porque toca uma música super dramática, toca uns flashbacks de várias coisas, cenas extras que não tem no mangá, que tem simplesmente o Joey e o Carlos interagindo. Nossa senhora, é uma porrada na cara igual.
É tão essencial, porque fala-se tanto de demência pugilística nesses volumes e fica algo meio etéreo. E
a gente vê acontecendo, a gente vê isso aqui que é o choque de realidade. Vê o Joe recebendo o soco na mão lá, que, nossa, aquele socão igual um cometa, agora é isso?
Não deixa uma saída fácil pro final, porque no final ou o Joe morre ou a segunda saída é pior ainda, ele fica assim.
Ele fica completamente sequelado.
É.
Sim, é o momento em que a gente falou que não tem volta mais, sabe? Não tem como voltar o Joey, sabe? Tipo, ele tá
no caminho pra isso.
É isso, não tem outro caminho.
Sim.
E não é uma doença com cura, não é algo que dá pra melhorar. Começou já, ele tá em estado avançado.
Pois é.
É ruim. É muito triste, cara. Eu quero comentar mais disso pro final. Vamos continuar andando a história.
Sim. Eu queria saber o que vocês pensam do pseudo-twist de que não foi o Joey que deixou o Carlos assim, foi o José. Eu acho que, sei lá, foi um complemento.
Foi um complemento. Eu acho que funciona, sabe?
Eu acabei achando meio irrelevante no final das contas, pra ser honesto.
Pois é, tipo, não trouxe algo muito diferente pro Joey, sabe? Uhum. Trouxe mais pra Yoko. A Yoko. Ah, não, o José vai fuder a vida do Joey de vez, então, né? Quer dizer que ele é tão fudido que ele que vai acabar com a carreira do Joey.
Esse twist, ele tira vantagem psicológica do Joe também, né? Porque o Joe foi o cara que bateu no cara que o José tava com medo de enfrentar. Mas não foi nada disso. O José que fez isso tudo sozinho, basicamente. Sozinho, entre aspas, né?
É um
retcon que não me agrada muito, mas também não é algo tão... Ai, nossa, estragou o arco anterior do Joe. Não, o importante é que era o Joe... achava que era ele, então, e foi isso que motivou aqueles momentos anteriores da história, então tá tudo bem.
E aí a gente tá nessa sequência do Joey, aí veio o casamento do Nishi, e o Joey sentado com aquela cara, é a vida que eu não tive, sabe? Você acha que o Joey vai meter um Joey Yabuki ali no discurso, mas ele só fala, cara, você é foda, você foi um bom amigo, e você... Uhum. Tem uma boa esposa, tudo de bom pra vocês, sabe?
Engraçado ele falando da prisão. Não, a gente se conheceu na prisão, o Nishi não sabe enfiar a cara.
Sim.
E todo mundo olhando com uma cara meio assustada, assim. E o Joe falando aquilo como se fosse nada. Eu acho muito bom.
Eu gosto disso. Até tematicamente é legal, né? Você vê como a vida desse cara mudou. Ele era o grande delinquente lá da prisãozinha dele. Aí a vida dele deu um 180 completo. O Joe fala, ele é um cidadão modelo agora.
Ao mesmo tempo que, sei lá, eu meio que não gosto. Vocês estão falando que tipo, ele vai lá e elogia. Mas eu senti meio que... algum, e pode ser só impressão minha, mas eu senti algum tom de desprezo quase no Joey quando ele, sei lá, ele senta e fala, bom, tem uma boa vida aí. E aí corta pra cara da menina.
É desprezo, exatamente. Eu acho que é mais um, tipo,
um amargor,
essa é sua vida, essa é a minha. É isso aí.
Tipo, eu não senti muito isso, não. Até porque o Joe não é um cara que sabe muito bem demonstrar emoções com os outros. Assim. Então, me parece bem natural dele. Ah, não, meu amigo tá beleza. Tá bom, é isso aí. Beleza, vive bem aí.
Isso é muito irrelevante, mas antes de a gente ir pra umas cenas mais pesadas, eu só queria falar que... Eu comentei antes que o Joey cresce, e uma forma que o autor usa pra representar isso é o tamanho do topete. E eu achei que tava nos níveis meio cômico já, quase, não vi nem algumas páginas desses volumes finais.
É, o topete tá cada vez maior.
É, porra, tem um momento ali que o topete dele tá enorme, duas vezes o tamanho da cabeça dele. Enfim, deu um detalhe.
Enfim, vamos pra luta. Pré-luta, existe uma conversa ali com a Yoko, que a Yoko se declara pra ele. Vocês acham que isso era... Estava chegando? Deveria chegar? O que vocês acharam dessa... De transformar finalmente essa relação deles em uma relação, ao menos do lado dela, amorosa?
Eu não gosto especialmente, mas ao mesmo tempo não me incomoda. Acho que é totalmente um caminho que você podia ver chegando desde sempre, mesmo sendo
eu
ou não.
Eu também vejo, não acho nada bombástico, mas também não incomoda, não atrapalha. Apesar de que, por parte da minha cabeça, pensa que ela falou isso meio que pra tentar fazer o Joe repensar, mas a gente vê depois que parece que não é bem o caso.
É, eu quando eu tava vendo pela primeira vez, eu pensei, porra, ia ser muito da hora se ela estivesse fazendo isso como último ato de desespero, sabe? Usando esse jeito meio manipulador dela, porque ela quer tanto bem do Joey que vai fingir isso.
E durante a luta a gente vê, né, ela escapando lá do coisa, do onde tá acontecendo a luta, e depois ela pensa muito e decide voltar pra encarar a consequência daquilo que ela meio que causou indiretamente.
Uhum. Eu acho, mas enfim, também acho legal essa cena. Tem de no, esses dois sozinhos mais uma última vez, que no final acho que é a relação mais profunda que o Joey acabou criando nesse momento inteiro. Eu acho fascinante toda vez. O Judeu comentou num programa passado de como era fascinante todo o encontro deles. E eu acho que isso se mantém e tem esse caminho que os dois seguiram na vida e que um tá ali pelo outro de alguma forma.
É, então. Por isso que eu gostei dessa confissão no final das contas. Porque não é como se o mangá tivesse reduzido ela a isso, sabe? Como vocês falaram, depois no volume seguinte ainda tem um negócio dela superando, tipo, dela encarar pela bilionésima vez a tragédia que ela mesma criou, sabe? E ela tem junto ali, o arco dela foi até o final, junto com o Joey. Tipo, é ela que arranjou a luta com o campeão e tudo mais. Então, ela tá junto ali com o Joey. Eu acho interessante ela fazer essa confissão como personagem mesmo.
Não só isso, mas ela sempre esteve perto do Joe em diversos momentos da história, assim, no Havaí mesmo, né, que ela encontra o Joe várias e várias vezes, simplesmente, não, aqui o Rosé e tudo mais, tipo, não tem nada, vou agendar a sua luta, só um encontro normal, tentando uma convivência normal ali na medida do possível. Tinha aquela vez, né, que o Joe escapuliu lá da entrevista pra ir pro dance discoteca e ela tava junto também. Acho que isso tudo, quando a gente para pra pensar no retrospectivo, acaba parecendo uma consequência natural essa cena aí da confissão.
Sim. Eu acho que realmente ela tá tão próxima do Joe e tem essa, criou essa coisa tão única, e acho que isso se paga tão bem no final. Tem aquela cena que é super marcante, a gente vai falar disso, mas do Joe entregando as luvas.
Sim.
Acho que esse é o maior símbolo disso.
Muito bom,
ela é quem tava lá perto dele o tempo inteiro.
Uhum. Mas essa cena em específico da confissão dela, eu acho bem interessante observar o Joey nesse momento todo aí, porque tipo, ele fica um momentinho ali surpreso, mas tipo, quanto mais leio essas cenas, mais eu fico, tipo, o Joey já tava maluco, tipo...
Ele já tava decidido pra acabar ali, tipo, ele sabia que aquela era a última luta dele, sabe?
É o que ele fala, né? Tem o outro cara mais forte do mundo do outro lado dessa porta. É isso que eu tenho que fazer, esse é o meu objetivo de vida.
Ele fala
isso com aquele sorriso mais melancólico dele, sabe?
Não, e mais do que isso, talvez, eu leio essas páginas e já penso que a demência já tá possivelmente já afetando um pouco ele ali, e ele não tava nem prestando atenção mais pro que ela tava falando uma hora ali, só escutou a porta batendo e tirou ela do caminho, sabe?
Ele escutou que ele falou, tipo, vai falar pra uma revista essa história aí que você falou.
Ele
vai conseguir um foro de reportagem aí.
Ele só não liga mais.
Ele é incapaz de ligar.
Ele falou muito também das expressões faciais e, cara, a cara do Joe nessa cena, a gente vê que ele comunica tudo isso aí, essa melancolia, já, ele já sabe que é aqui, que isso não tem mais volta, ou o José tá me esperando e eu tenho que fazer o que deve ser feito.
É, isso eu tô pensando agora, na verdade. É interessante que, mais uma vez, o mangá, pra mim, deixa claro que foi uma decisão, sabe, do Joey. Mais uma vez, aqui na reta final, meio que a história deu mais uma oportunidade do Joey... Esquece isso, cara. Tem outras opções de vida. Não é por dinheiro que você tem que fazer isso, não é por, nem que por orgulho que seja, ou por um propósito de vida. Tipo, tinha outras saídas, sabe? Tipo, ele poderia ter confessado o amor dele de volta pra essa mulher naquele momento.
É, muita gente tentou impedir ele, mas não adiantou. É o Joe, é o Joe.
E eu acho que essa é talvez o ponto mais interessante da gente entender, que é por que, né, o Joe se entregou desse jeito? Por que isso era tão... Por que essa era a vida dele? Qual que era a mensagem que os autores estavam tentando trazer com isso? Porque ele foi esse cara, ele foi construído como esse herói do gueto, né? O cara que saiu de baixo e cresceu e construiu a vida, e o propósito dele era a luta. E aí ele perde tudo que ele tinha até aquele momento, né? Que era a amizade com o Rikishi. E aí ele gradativamente vai cavalgando de volta pra esse mundo, pra ter glória de novo. Aí ele tem a queda por causa do Carlos. E aí fica na... O que a gente tira disso, sabe? Qual que é a moral que a gente tira disso, desse cara que enfrentou tanto pra no final ele só se entregar, de fato, tipo, pro destino dele?
Aí a gente volta naquela cena que teve no programa anterior, dele conversando com a Noriko, que é até resgatada depois. Sim. Ele falando que só vai arder até só sobrarem cinzas brancas. E é, vai viver essa chama da vida arder intensamente. Independente dele vencer ou perder as lutas.
É... Talvez não seja o melhor contra-exemplo, mas talvez seja também. Eu pensei muito em Whiplash, quando eu li esse volume final, filme. Acho que, não sei se todo mundo viu aqui, mas é uma história...
Eu não assisti, mas eu tenho uma noção de como é o filme já.
É, em Whiplash eu termino o filme e tem aquela faísca dentro de mim que tipo, ai mano... Quer saber, talvez valha a pena morrer aos 35 e bêbado, mas fazer algo excepcional, ser o melhor em algo, alguma coisa, tipo, fazer algo incrível, sabe? Agora, mas a Chitano, tipo, eu acho que esse é o mesmo conflito que a Chitano Joy tá querendo criar aqui, né? O que vale a pena mais? Ou, tipo, tentar expor as duas coisas. Ter uma vida comum, né? Que nem a do Nishiteve, casar, ter filhos, e, tipo, ou se entregar completamente pra algo e fazer algo excepcional, mas morrer, basicamente, né, pra fazer isso.
Uhum.
A diferença pra mim é que eu termino a Chitano Joy e em nenhum momento eu penso, quer saber, vale a pena, sabe?
Sim, pois é.
Não, realmente não. Mas eu admito que o Whiplash também não fez pensar que valia a pena.
Não, mas eu entendo que esse tipo de história, inclusive de esporte principalmente, não até aqui na história dos mangás de esporte, mas depois disso na história dos mangás de esportes, é muito comum que é tipo, sacrifica a sua vida social, sacrifica tudo, no final você vai ser o campeão e vai ter valido a pena, sabe? E é exatamente a mensagem contrária, sabe? Tipo, ele sacrificou tudo. E ele não é o campeão e não valeu a pena.
Sim. Eu acho que no final...
Ou será que valeu a pena pelo que ele viveu até ali, sabe?
Valeu a pena pra ele. Definitivamente nada.
Pra ele valeu.
Eu acho que essa é a grande coisa. O mangá mostra esse contraste porque pessoas diferentes vão ter essa visão de mundo diferente. Sempre foi a única opção pro Joey porque a ideia principal é que ele passou a vida dele sendo, tipo, até a adolescência, sendo um nada, sendo ninguém. E ele conseguiu encontrar isso pra fazer aquilo ser a vida dele.
Uhum.
E no final, aquela foi a solução pra ele. Não é a solução certa pra maioria das pessoas e acho que o mangá...
Não, e nem pra ele.
Eu tenho minhas dúvidas se foi a solução pra ele.
Não, na visão
funcionou
dele.
Funcionou pra ele em algum nível. Mas em algum ponto já não tá funcionando mais, sabe?
Claro que a gente quer que o Joey não morra. Aquela sempre foi a opção dele, sempre foi a escolha dele, porque na mente dele era o que ele queria fazer. Nisso até o final.
Não, eu definitivamente concordo. E ele morre sorrindo, sabe? Mas ele morre, né? Tipo, ele morre sorrindo, mas ele morre. Sem nem pensar nas pessoas que, tipo, ele deixa pra trás morrendo. Pensando só nele mesmo. Porra, dois volumes atrás a gente teve a cena mais feliz do mangá, sabe? Que é ele voltando lá com o povo e sendo feliz.
Sim, eu acho que o mangá é extremamente trágico. É uma história muito dessa decadência no final, mas eu acho que ela acaba sendo o que faz sentido, e porque não tinha como ser outra forma. O Joey não ia ser uma pessoa feliz de outra forma. Isso não é bom, isso é péssimo, mas eu acho que no final era o único jeito que tinha que ser.
Você acha que a minha... Eu tô em conflito contigo aí, Luke, porque pra mim a mensagem final do mangá é... Essa não era a única saída pro Joey. Pra mim, a mensagem mangá do final é, tipo...
Não,
essa não foi... O Joey ia ser feliz de outras formas, sabe?
Não, então...
Ele ia ser completamente pleno de outras formas.
Eu não acho que o Joey ia ser completamente pleno. Eu acho que esse é o ponto. O Joey não é um personagem certo nessa história. E eu acho que essa é a grande tragédia. E o Joey nunca ia conseguir. O Joey, ele não ia conseguir. E a gente tem que ver essa jornada dele que a gente não concorda. Não acho que é pra gente concordar, mas é pra gente ver esse caminho até o final. Até o único final possível pra aquele personagem.
O Joey, ele foi no mangá, tipo, se tornou pro público do mangá e se tornou no mangá esse símbolo pra toda uma categoria, uma classe social, a um estilo de vida que passou a ser representado e ter nele um campeão, ter nele um herói e um representante dessas pessoas e como elas poderiam ascender, talvez. Só que eu acho que em algum ponto, nesses últimos volumes, a história abandona esse lado de... Tipo, o Joey, ele tem isso mesmo. Ele é esse símbolo. Mas pra ele, não tá legal, sabe? Pra ele, ele tá numa fase estranha da vida dele. Ele não sabe o que fazer, sabe? Ele quer ir pra essa luta... Mas ao mesmo tempo ele não queria ir pra essa luta, sabe? Ele tava numa situação meio... O corpo dele tava rejeitando essa luta. Ele tava tendo pesadelo, ele tava com medo. Ele não tinha estratégia, ele não tinha objetivo, sabe? Ele tava perdido demais. E eu acho que essa é a parte que torna tão complexa essa situação. A gente sai de uma alegoria tão óbvia do... Ah, o cara que ascendeu na vida, é isso aí, ele é o nosso herói. Pra um personagem, tipo... É problema do personagem agora. Já não é mais uma alegoria da sociedade, sabe? É um desenvolvimento e um entendimento desse personagem agora. Ele, pelo que ele passou, ele tomou essa decisão. Pra ele era a ótima decisão, mas... Pra qualquer um que vê de fora, é uma péssima decisão.
É porque eu terminei isso. Pra mim, a tragédia desse personagem foi tão forte. E o mangá constantemente abria outras portas pra ele, que pra mim ficou o feeling de que a mensagem final é que não valeu a pena. Nem pra ele mesmo. Cenas como aquela dele abraçando a menina e sendo feliz, sendo pleno de outras formas, eu acho que tem uma mensagem que, tipo, ele poderia ter outras formas de vida plena. Tipo, não é à toa que o mangá fala uma hora ali, ele esqueceu que ele era boxeador naquele momento, sabe? Pra mim, tipo, tá bem representado ali que, tipo, dava pra seguir outros caminhos e não viver de arrependimento por causa disso.
Mas o ponto é que ele sempre rejeitou. O mangá mostra isso pra mostrar ele rejeitando tudo isso.
E é uma longa construção pra fazer ele entrar no boxe, e aí agora a gente tava num ponto de, cara, desiste do boxe, pelo amor de Deus. Sabe? E eu acho que é um ponto de que a vida dele se tornou aquilo, e acho que por isso que ele sofria tanto, quando ele encontrava o povo, a galera dele ali, as crianças, a galera do clube. Tipo, ali ele se encontrava na felicidade, só que a vida dele, ele só tava ali, e só aconteceu isso por causa do boxe. Então, tipo, o boxe passou a ser ele. Ele passou a ser o boxe. Ele não podia abandonar na mente dele, no caso, né? Ele não podia mais abandonar. Ele era aquilo. E ele precisava do fogo, das chamas, até a última cinza, sabe? Na mente dele, ele precisava disso. Então, ele não conseguia ver que dava pra ele ser feliz sem isso. Porque agora ele era isso. É bem complexo. Eu gosto como é difícil a gente entender o Joey. E o quanto, inclusive, e aí é uma outra camada, o quanto disso... É por conta do estado mental dele, físico, né? Mental que ele desenvolveu por conta da demência. E aí, são muitas camadas, por isso que é tão interessante, sabe?
Então, eu vejo essa página final do Joe sentado como meio que ambíguo. A gente não sabe se o Joe morreu ou não, mas fato é, ele queimou até só sobrar a cinza branca, tanto que ele tá desenhado totalmente branco na última página.
Isso é bem elegante.
Eu já ouvi dizer, que acho que eu até estava procurando o texto aqui, tem um reza a lenda que a ideia original era terminar a luta do jeito que terminou e trocar para uma outra cena do Joe sentado no terraço, olhando para o nada de braço cruzado, tipo, acabou, é isso mesmo. Só que o Tetsuya Chiba meio que pediu pro Ikki Kajiwara mudar esse final. E aí, como o Kajiwara não tava meio ocupado com um monte de coisa na época, ficou na mão do Chiba pra ele decidir como é que é o final. Então a gente tem essa página final desenhada por causa do Chiba. E tem quem... Eu acho um detalhe interessante que a gente mencionou lá, quando o Rikishi morreu, que teve o velório pra ele e tal, mas não teve pro Joe. Porque existe... Eu acho que existe, tipo, é o Joe do amanhã, porque ele tá sempre levantando, virando, rumo ao amanhã. O amanhã do Rikishi não tem mais, mas pro Joe sempre vai ter. Ele é o Joe da manhã, então pra ele, ele nunca vai morrer, nunca vai apagar essa chama.
Uhum. É uma visão assim que eu vejo. É, eu já vi essa ideia de que há uma possível ambiguidade de que ele pode estar vivo ali ou não. E eu acho que, bom, eu não queria entrar muito em detalhes para não dar spoiler de outro mangá, mas ele tem um pouco de cocô no Hito nessa ideia de que acabou, mas não acabou. E, só que aqui é um pouco mais... aqui ele deixa no ar, né? Cocô no Hito é um pouco mais direto. Sim. Mas independente do Joey ter vivido ou não, o Joey que a gente conhece, o Joey da história que a gente acompanhou até agora, ele não existe mais. Ele não existe mais. Dali, ele não saiu a mesma pessoa. Se ele saiu com vida, ele saiu uma casca ali. Com problema de demência grave, que piorou muito por causa da luta. Então, na melhor das hipóteses, que eu nem acho que é melhor, inclusive, ele tá fadado a uma vida vegetativa, sabe? Pior que o Carlos.
Uhum. Então essa informação de que se ele morreu ou viveu acaba não sendo exatamente relevante, sabe?
Mas o julgamento, né? É essa ideia, essa página das cinzas e que fala que, tipo, ele queimou até o final. É, acabou pra ele de qualquer forma.
A chama como, acabou ali, né?
E como pro Joey tudo era o boxe, simbolizando com o final da vida dele de boxe.
É uma página final bem emblemática, né?
Uhum. É até bem curioso essa ideia de que o Joey... Parece que tem uma certa autociência aí, e até uma conversa direta com o leitor, porque realmente esse Joey virou a chama do amanhã, né? E o fato da metáfora dele ser que a chama consumiu ele inteiro até só sobrar cinzas, né? Parece que tá sendo feito um comentário até sobre isso mesmo, sabe? Porque não tem mais chama mesmo, sabe? Só sobrou a cinza ali, e como você comentou aí, então tem a elegância dele desenhar o personagem praticamente todo branco ali no final.
Sim, e tem um detalhe também que eu já vi comentário, mas eu não sei se isso foi intencional ou não, que é justamente a direção que ele tá virado. Que o mangá você lê da direita pra esquerda, e ele tá virado com o rosto pra esquerda, justamente porque tá virado pro próxima parte, pro amanhã, no caso. Se foi por acaso, eu não sei, mas já vi gente teorizando isso.
Se foi só a construção que ficou mais bonita nesse ângulo, né? É, a gente falou bastante, mas eu não queria passar despercebido pela luta.
Ah, não.
Porque, surpreendentemente, dado a quantidade de páginas disponível em comparação com outras lutas que a gente tem no mangá, que duram mais do que um volume, aqui é basicamente um volume de ponta a ponta. É, ainda assim é uma luta emblemática e ainda assim, sendo um volume...
É boa.
Assim, nossa. E os autores, eles fizeram da forma mais cruel possível, né? Que é, a gente vai fazer essa luta todos os rounds. Não vai ser nocaute. O Joey não vai ter o nocaute no final da carreira. Tipo, vai acabar a luta porque não dá mais pra ele lutar. Tipo, vai acabar a luta mesmo.
Inclusive, eu acho que a luta de mais rounds é a única do mangá inteiro que não termina no nocaute, numa perda, tipo, por nocaute, independente, ou por desclassificação, que a luta vai até o último round.
Sim, exatamente. É a primeira vez que a gente vê uma resolução de luta por pontos, que é a forma mais cruel, porque a gente sabe o estado do Joey, e a gente vê ele apanhando constantemente, ele até mais pro meio e pra frente, ele consegue bater de volta. Tem até
depois do terceiro round, que ele começa a bater de frente com o Rosé.
É, que até acho que é interessante, dá pra gente comentar também. Mas o fato de, tipo, ele tá apanhando e a gente, caralho, mano, acaba com o sofrimento desse cara, pelo amor de Deus.
O Rosé mesmo comenta isso também. Tipo, eu não quero bater mais nesse cara, olha o estado dele.
E depois ele fala, eu não quero, mas eu tô no inferno aqui, porque esse cara continua se levantando, e eu não aguento mais, eu não quero mais lutar. E depois que a gente vê esse personagem que tem uma família pra voltar, que tem um corpo dele, é tão trágico também o lado dele, e é tão fascinante. Uhum. Mas o que você falou é de que a gente quer muito ver a luta acabar, não sei vocês, mas todo round pensava, porra, nocautei alguém logo, e eu sabendo que não vai acontecer, que aguenta até o final, e essa tortura, a gente tá vendo duas pessoas praticamente sendo torturadas nessa altura.
E no final da luta, cara, o Rosé piroca completamente, né, velho? Começa a agarrar ele pelo pescoço, dá cotovelada. O Rozek era o suposto boxeador perfeito. Nem ele aguentou a pressão, cara.
Sim.
É, eu gosto muito do Rosé nessa luta, porque você acaba criando muita empatia com ele também, no final das contas, sabe? Quando ele vira e fala, eu tenho medo de morrer, cara. Eu não quero morrer, eu tenho uma família. E esse cara tá indo pra me matar e sem medo de morrer, sabe?
Tipo, ele fala, né? Eu não sou ele, sabe? A gente é totalmente diferente.
Eu gosto dele.
Na luta mesmo, a gente vê como os dois personagens são muito diferentes, apesar deles meio que fazerem parte desse mundo maluco que é o boxe.
E aí, quando tem uma página toda rachurada ali do Joey olhando com esse olhar morto pro Rosé, ele fica todo com medo e começa a mandar umas cotoveladas malucas pra cima do Joey. Você fica muito, ok, eu também tô com medo do Joey, sabe? Não morre, Rosa.
Toda rachurada, mano do céu. Nossa, cara, aqui que a gente vê o máximo da expressividade desses personagens, cara, que só no olhar a gente já sente aquela coisa. Tu vê que o Joe já tá meio, já tá acabando essa luta, ele já tá meio fora de si, e o Rosé tá com medo dele. O Rosé, cara, que nunca teve medo de ninguém, foi nocauteado pela primeira vez na carreira dele pelo Joe.
Ele fala, o cara é um... Esse cara já era pra ter morrido faz tempo, né? Eu gosto muito da participação dele, ele cumpre muito bem esse papel de contraponto pra vida que o Joey tá caminhando na espiral.
Um excelente oponente final pro Joe também, né?
Muito excelente em muitos aspectos, assim.
O Joey piorando ao longo da luta, tipo, ele ficou cego do olho.
Caralho, pelo amor de Deus,
você fala assim, caralho, mano, acaba com esse seu favor.
Tem uma cena que eu acho muito boa, que o Danpei olha pro Joe, que ele, depois de acabar um round, se piorar mais, eu vou jogar a toalha. O Joe pega a toalha e joga pra trás.
Sim.
Tipo, jogar a toalha pra mim, não, deixa eu lutar aqui sossegado, sem se meter na minha vida.
Aliás, uma coisa, eu vou mudar minha opinião lá do começo do podcast, que aquela questão de ter sido ele a ter machucado o Carlos de vez, não... Acho que acabou funcionando pra mim, em retrospecto, porque a gente viu aquele raio-x do Carlos, a gente viu o estado dele. Então, cada soco que o Joey tomava tinha esse impacto que a gente viu tão diretamente o que aquilo causou. E a gente já sabe que o Joey tava mal, ele tomava centenas, sei lá.
Pois então, é, né?
A gente sabendo de forma tão explícita o que acontece, dá mais essa... visceralidade, essa angústia da coisa.
Eu gosto do momento em que o Tang vira pra ele falar, que é pra mim mais uma cena em que o Mangá abre uma porta pra ele sair com a cabeça erguida. O Tang vira pra ele e fala, cara, você deu pra correr pro campeão com um olho cego, você fez o seu melhor, cara, pode parar, não tem problema.
Ele fala, tipo, precisamente, você aguentou 3 rounds de pé contra o campeão mundial, você merece uma medalha de honra só por isso já.
Sim, mas obviamente nunca ia ser.
Claro que isso não vai convencer o Joe.
E fica até claro que o Tang meio que fala, isso sabendo isso, né?
Ele já sabe, cara. Ele conhece esse garoto há anos, treinou ele, viu ele crescer.
Tá certo dele tentar. Eu gosto muito da Yoko saindo e voltando. Primeiro porque esse respiro, que essa luta tava tão intensa, e aí a gente acompanha essas páginas fora, que é tão angustiante, a gente que nem ela, não querendo, mas querendo saber o que tá acontecendo com o Joey naquele momento. Sim. São páginas no carro e você pensa, ai caralho, como que tá?
Como e que detalhe, foi? Né, que o cara tá com o radinho ligado e só narrando a luta sem ver nada, e a gente fica imaginando que, nossa, aquilo deve tá uma merda.
Essa dicotomia de, não, eu quero ver o que tá acontecendo, mas eu não quero ver o que tá acontecendo. Tá muito, muito angustiante.
Representa a gente, né?
E aí ela volta pela última vez, o que ela tem toda essa história de tá lá até o final, né? Já que ela que causou isso. Eu acho que essa última vez acho super fascinante.
Sim.
E sei lá, a gente falou muito dessa página aí, sei lá, eu aprecio muito a coragem de pá, terminar o mangá assim, sabe?
Tipo, sim. Uma coisa que sempre me inculcou, que eu já li, que Ashton Joe terminou desse jeito porque reza a lenda que foi cancelado, porque era muito popular, as pessoas já estavam ficando meio malucas demais com esse mangá, e as autoridades mandaram cancelar. Vocês acham que parece que foi cancelado?
Não.
Cara, parece que é só lenda urbana isso aí.
Quer dizer, eu acho que é possível que ele tenha tido menos tempo que essa luta pudesse durar um volume.
É, talvez.
Mas não que esse final não fosse o final planejado. Quer dizer, não é, você falou que tinha aquela mudança, mas basicamente a mesma mensagem, só muda a forma.
Pra falar.
Não, pra mim isso é lenda urbana justamente por causa do impacto de...
É, parece totalmente lenda urbana. Porque não só nessa reta final, mas isso já vinha sido construído desde lá muito atrás, então não me parece muito absurdo terminar desse jeito assim.
Nesse ponto. Um negócio que todo personagem volta pra fazer uma participação especial no final. Isso não parece o tipo de coisa que vem de um final repentino.
Parece até o Aoyama, sei lá.
É, parece ele.
Não, e outra coisa, na luta, o Joey, a gente vê todas as técnicas antigas do Joey, tem essa retentiva, né? Ele usando o método de luta do carinha, e depois ele termina com o cross counter. Eu acho super incrível como... Sim. É realmente um grande...
Ele até dá um uppercut do Rikishi ali, meio numa página sem muito destaque.
É meio tudo que aconteceu foi pra esse momento, culminou aqui.
Sim. Mas quando eu digo na surpresa de terminar assim, é mais pelo fato de, tipo, não ter um epílogo, não ter mais...
Não, nada. Concordo.
É algo que eu muito... Muito difícil ver isso hoje em dia acontecendo em qualquer mangá.
Eu admiro também. Só queria complementar sobre isso, terminar, se poderia ter mais. E eu acho que o que dá mais para argumentar é que talvez essa luta tenha sido curta em comparação com as outras. Mas a gente mesmo já veio comentando desde lá de trás, desde o Rikishi, que as lutas do Joey já não eram contra a pessoa exatamente, né? Era uma luta contra um tema, era luta contra... algo interno dele ou contra uma ideia. E aqui nesse ponto, a ideia é que tipo, ele tá morrendo.
Sim.
Então acho que não tinha como alongar esse ato, sabe? Tipo, ele não tem nada.
Que ele tá lutando contra o cara que tá no topo. Não tem. Mesmo se ele vença, pra onde ele vai depois disso?
Exatamente, ele não tem o que superar nessa luta. É só uma caminhada triste e lenta em direção ao fim, sabe?
Sim.
E um volume seria suficiente pra isso. E também sobre isso, sobre ele terminar a história na última página, acabou, pronto. É um pouco triste, porque, tipo, sei lá, Tang, o que aconteceu com a porra do Tang, que a vida toda dele era o Joey. O que vai ter agora? Qual é a reação do público em relação a isso? Qual é a reação da Yoko? E para de ser importante, porque a história é o Joey. A Chita não é Joey. A gente quer ver o Joey da manhã. Se não tem o amanhã do Joey, não tem amanhã do mangá.
No anime, eu só comentando assim, eles dão um pouquinho mais de dramaticidade nisso, porque tem aquela cena, o Joe senta, fecha o olho, e o Danpei olha e fala, Joe, você tá acordado? E começa a tocar uma música super dramática, que diz, I remember, Joe, tá? Todo mundo olha da plateia, começa a levantar, olhando meio abismado para aquilo, e sobe os créditos e tá o Joe sentado naquela pose da página final. E acaba aí também.
É muita elegância, muita coragem, eu acho, de terminar um mangá assim.
Eu acho que dá para contar assim, poucos mangás tiveram a ousadia de terminar de um jeito assim, né, velho?
Poucos, é muito difícil mesmo.
O Estranho comentou da ausência do Danpei. Eu realmente acho que existe um outro mangá, outras histórias que isso acaba sendo, poderia ser um problema. Não é o caso aqui, porque eu acho que é um mangá que se vendeu tanto nessa necessidade de causar impacto no leitor, ser tão direto, que se o mangá não termina assim, se o mangá não termina dessa forma chocante, ele ia ficar, tipo, ia ser diluído. E considerando toda essa temática, toda essa mensagem da... chamas queimando até o final, ela tem que terminar no momento mais chocante, ela tem que terminar no momento mais impactante.
No momento mais alto ou baixo, dependendo da interpretação.
Se o mangá continuasse depois dessa página pra dar essa resolução, essa página perde a força. E não perde toda, mas perde alguma força. Então não tem como. Eu acho que o mangá só é o que é porque ele termina do jeito que ele sempre foi, tão impactante, tão visceral até o final.
Tem uma coisa também, uma outra página, antes dessa página final, que é a cara que o Rosé ficou depois da luta. Tu vê que ele tá totalmente acabado.
Cabelo branco, né?
O cara viu um negócio horrível naquela luta, tá até de cabelo branco.
Sim,
todo estourado, nossa. E a gente corta depois dessa página final. E, cara, é uma crescente de coisas até culminar nisso, que essa página é muito forte, cara.
É. E é um final tão impactante que, sei lá, eu termino de ver isso e eu vejo de fato a reverberação disso nos mangás até hoje em dia. Você começa o toy de passagem de Cocô no Hit Strain, mas Slam Dunk tem muito disso também, vários...
A Dinamite também meio que tem um pouquinho...
É muita influência esse mangá.
Fora a quantidade de referências assim, diretas mesmo.
De tão famosa que é essa cena. Tanto que tem estátua disso no Japão.
Eu quero muito tirar uma foto nessa estátua do lado do Joey.
Sentado na mesma pose.
Vamos aproveitar então agora aqui no final pra fazer aquele apanhado geral, opiniões gerais sobre o mangá, agora que a gente tá terminando ele. Vamos começar com você, Luke. O que você acha de Ashita no Joey, de ponta a ponta, agora que você terminou essa jornada?
Foi definitivamente uma experiência muito marcante, muito memorável. E é um mangá que eu tava enrolando pra ler desde sempre na minha vida. Foi muito bom existir esse podcast.
Sim.
Mas no final é isso. É um mangá que é tão focado em passar essas sensações e que tem essa construção de personagem tão bem feita, tão que você compreende cada elemento. Que, tipo, tem uma parte ou outra que não funciona 100%, mas até tirando o Harimau, tem umas coisas que a gente ainda comentou que não gostei tanto, tipo, o Nishi some da história meio que muito rápido, sem o mesmo destaque. Mas, no final, é uma história que pensou uma coisa que ela queria contar e contou ela com maestria. É basicamente isso. E conseguindo essa variação de ser tão impactante e ser tão reflexiva e passar tantos sentimentos pro leitor, no final, é isso. É um mangá que merece esse posto que tem até hoje.
Maravilha. Ninta, você que está novamente aqui no Joey.
É a minha terceira vez lendo ele. Eu terminei agora pela terceira vez. E, cara, eu acho que todo mundo que me conhece meio que tá careca de saber que é o meu mangá favorito, quiçá quadrinho favorito da vida. Foi uma experiência muito boa revisitar, porque eu tava querendo olhar mais de perto algumas coisinhas e tal. E eu consigo achar que ele funciona em basicamente tudo que ele quer fazer. E eu ainda tenho a ousadia de falar, é uma obra-prima apesar do Harimau.
Sim. Maravilha. Judeu, você, lendo aqui também pela primeira vez, Ashita no Joey, como foi essa jornada pra você?
Não, foi muito boa, foi muito gostoso, principalmente comentar aqui com vocês, sei lá, fez parte da minha experiência de leitura, né, então talvez se eu tivesse lido sozinho eu não ia achar tão interessante, eu não sei dizer, mas eu inegavelmente gostei muito do mangá, eu tenho críticas a alguns momentos, algumas coisas aqui e ali, mas eu acho que o bom acaba apagando muito os pequenos...
Sim, os problemas...
Os pequenos defeitos que tem.
Tão irrisórios problemas que nem conta, né, direito.
Só esses últimos volumes pra mim acaba compensando muito e a gente foi comentando aqui e eu poderia debater muito, muito, muito mais e conversar muito, muito mais sobre qual é o ponto do mangá no final das contas e tipo, qual é a mensagem e o contexto cultural e a autociência do mangá e tudo isso. Eu acho que um mangá que levanta tanta conversa assim sobre uma temática profunda que é revisitada em inúmeras obras até hoje em dia, que é esse negócio de caminho da vida e objetivo e plenidade na vida. Eu acho que é uma excelente obra se ela consegue fazer tudo isso.
Uhum. Ele tem muito a dizer e muito a ser dito sobre ele. E meio que tudo isso que dizem, né?
Eu gostei muito de ler e é uma excelente. E você, Estranho? Você tá revisitando aí? Como é que foi revisitar?
Sim. Eu revisitei tudo que eu tinha na primeira leitura, o que eu tinha extraído de sentimentos, prazeres e desgostos com o mangá mantiveram-se. Uhum. A diferença é que, de fato, o ato de você, a gente ter essa pausa a cada 4 volumes pra sentar e conversar, a gente ter que elaborar, ajuda bastante na absorção de temas e em pensar em alguns outros ângulos, pensar em algumas outras, a temática por trás dessa luta, sabe? Eu nunca tinha parado pra pensar o que representava tematicamente a luta do Carlos, o Rosé, eu sabia como ele representava o mangá, mas parando pra pensar e analisar melhor, ele representa muito mais pro mangá do que eu achava da primeira vez que eu li, sabe?
Uhum.
O Rosé é bem mais emblemático do que eu achava. Na minha mente era Rikishi e Carlos, o Rosé é mal menos, mas não, o Rosé também é bastante emblemático. Então eu acho que a experiência de ler em conjunto e ler comentando mostra por que é tão importante esse podcast, por que ele é tão bom no Não, é de verdade. Tipo, é, por isso que é bom ter esse incentivo, porque ajuda de fato você conversar sobre isso, te incentiva mesmo. E independente disso, é um excelente mangá, né? A Chitano Joy é tipo, só essa mescla de sentimentos que ele faz a gente sentir na história toda, de torcer pelo cara, de querer o melhor daquele personagem, de perceber as coragens da história, perceber o quanto o cara tá decaindo e não tem o que você fazer, a história tá levando pra isso, e é isso que precisa mesmo pra história, mas ao mesmo tempo é triste, é muito bom, sabe? Os autores, eles dominaram muito bem o nosso sentimento ao longo desses 20 volumes, tirando o Harimau. Dominaram muito os nossos sentimentos nesses volumes e com certeza entregaram, como a gente já sabe, entregaram um clássico atemporal.
É. Ah, puta, só um último elogio aqui, é que você falou de coragem e de fato, sabe? É sempre uma coisa que eu sempre peço em histórias, é tipo, tenha coragem de fazer o mais difícil. E tipo, os autores tiveram coragem em inúmeros momentos nessa história.
Eles tiveram muito cuidado pra mexer em cada coisinha, cada detalhezinho. Tu vê que aquilo foi muito bem trabalhado. Eles pensaram muito antes de fazer aquilo. Tirando, sei lá, o Harimau, talvez. A gente tá metendo...
Eternamente, agora vocês entraram no pacote do... A Chitano Joy é bom demais. Tirando um carinha ali.
Tirando o cara macaco, eu sabia.
Tirando o penúltimo volume, que é um negócio meio fascinante.
Tirando o cara macaco, ele é muito bom. Beleza, gente, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada. E você, ouvinte, se você quiser saber qual é o próximo reenquadrão, sai daí que a gente já fala daqui a pouco. Bem, judeu, estamos aqui para anunciar o próximo reenquadrado.
Estamos sim, esse que é um quadro mais concorrido do Mangá ao Quadrado, né? Do ao quadrado como um todo, vários pedidos. E eu acho que a gente vai escolher aqui um mangá que eu pedi sugestões no Twitter, eu acho que ninguém sugeriu esse mangá.
Essa veio direta das nossas wishlists. Wishlists.
Wishlists, é. Correto. Que será o clássico Banana Fish, correto?
Exatamente. Banana Fish, mangá publicado na revista Betsukomi pela mangaka Akimi Yoshida. Eu não conheço nada dessa revista, eu não conheço nada dessa autora e não conheço nada de Banana Fish também.
Eu também não tenho a mínima ideia de nada sobre o Banana Fish. Isso é um anime, foi o que, ano passado, eu acho, né?
É, há pouco tempo,
bem recebido, aparentemente, eu sei que... A única coisa que eu sei de Banana Fish é que, ele não parece que é, mas ele é um bom mangá thriller de ação e drama. Essa é a única coisa que eu sei. E pra mim, é um daqueles mangás que, porra, eu tinha que ter lido isso já, né? Isso aqui, se eu não fizer um podcast sobre isso, eu nunca vou ler, então vamos ler.
Exato. Isso, né? Ele fica naquele espectro de mangás que tem toda uma categoria que a gente não tá lendo os clássicos deles, que é, nesse caso aqui específico, é um shoujo. A gente não tá lendo isso só por não tá lendo, não faz nenhum sentido a gente não ler Banana Fish. Então, por não fazer sentido não lermos Banana Fish, leremos Banana Fish.
Ok, vamos ler então Banana Fish, vai dar um reenquadrado de 5... episódios, que nem foi o Ashita no Joy, já que Banana Fish tem 19 volumes. Então, é isso aí, cara. Vamos lá.
Exatamente. Nos acompanha nessa jornada. Teremos, possivelmente, bancada diferente. Provavelmente, bancada diferente da atual. E vamos lá que vai ser divertido.
Até mês que vem.
Até mês que vem.